Estamos transmitindo, presidente.
Como não? Declaro aberta a sessão de julgamento desta terça-feira, 27 de abril de 2021, do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais através da nossa intérprete Raíssa Araújo Naves Dias. E desejando um bom dia aos nobres pares, desembargador Julizar Barbosa Trindade, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tanos, juíza Monique Machioli Leite, juiz Alexandre Banco Cursi, juiz Wagner Mansur Saad, juiz Alexandre Correia Leite, que hoje participa de um julgamento conosco, ao nosso procurador regional, Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, e também aos senhores advogados, doutor José Valeriano de Souza e José Paulo, que também participam conosco, e aqui demais nossos servidores e as pessoas que nos acompanham. Então, nós vamos iniciar nossa sessão com antecipação de julgamento, é o processo número 2 da pauta. É um recurso eleitoral 0601-251-29-2020, de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente, Sandro Trindade Benites. A conclusão de julgamento foi adiada para esta data em face do pedido de vista formulado pelo 5º vogal do juiz Juliano Tanos, após a relatora acompanhada pelos vogais, primeiro, Alexandre Correia Leite, segundo, Wagner Mansur Saad, terceiro, José Barbosa Trindade, negar provimento ao recurso, enquanto que o quarto vogal, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, abriu divergência, dando parcial provimento ao recurso. Palavra, Sua Excelência, o detentor de vista, juiz Juliano Tanos.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais jogadores. Bom dia ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral, aos advogados aqui presentes. Presidente, eu vou ser bem breve. Eu pedi vista até para analisar a questão da constitucionalidade, que pela jurisprudência hoje dos tribunais superiores eu não vou abraçar essa tese. E pedindo escusas à relatora, eu vou acompanhar a divergência pela jurisprudência já sólida do nosso Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral e pelo próprio o sistema de proporcionalidade das nossas eleições para cargos do Legislativo, que, junto com o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, geram uma lógica no sistema de que, não obstante os argumentos da relatora, doutora Monique, de que se é proibido, não deve ser aplicado o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, que tem, total lógica, mas eu me filio à jurisprudência do TSE, que se aplica o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, e até a análise do nosso sistema eleitoral de proporção, que o voto de um acaba favorecendo toda a chapa. Então, pela análise conjunta do nosso sistema eleitoral e jurídico, eu acompanho a divergência, presidente.
Bom, senhores, todos de acordo? Mantém o voto anterior? Juiz Wagner Mansur Saad, que tinha, na última sessão, Vossa Excelência também se manifestou com pedido de vista.
Não, senhor, eu pedi a oportunidade de melhor examinar a situação, não como
Ah,
pedido
sim.
de vistas. Entretanto, presidente, vou
Sim.
fazer chegar à mesa um voto em complementação, onde eu ratifico o meu entendimento inclusive justificando que a atual composição do TRE permitiria, pela minha ótica, um ineditismo, vamos dizer assim, com o abandono da posição anterior de precedentes. Eu ratifico o meu voto, acompanho a relatora na integralidade.
Relatora. Então, como não? Então, eu anuncio o resultado.
Presidente, só uma questão. Eu também fiz um voto mantendo a minha posição anterior, mas que eu vou encaminhar, então, para fazer parte do acórdão, né? A intenção era lê-lo, mas eu acho que também, pela brevidade aí, eu gostaria só de esclarecer que, tendo em vista que essa norma regulamentar, ela repete a legislação que concerne essa matéria, baseada na Constituição e convenções internacionais, né? Que revelando uma ação afirmativa, né? Uma afirmação estatal afirmativa, né? Da política de gêneros, eu acho que a falha aí não é uma falha meramente formal, né? Ainda que grave, daquelas que prejudicam a confiança das contas, mas é uma irregularidade material, né? E eu saliento também um detalhe que eu fui pesquisar, que embora das contas, dos gastos da campanha do candidato ou das despesas que ele promoveu, né, o percentual seja menor que 10%, 6,5%, da candidata que doou, o valor doado corresponde a 25,25% do valor que ela recebeu, né? Então, me parece que é uma fraude mesmo a política de cotas de gênero, não é? E que não deve ser tolerada e que, no caso, deve ser penalizada tanto a pessoa que doou, como com mais razão a que recebeu. Ainda tendo em vista que, pelo que eu pude compreender também, a candidatura dela aparenta ser uma candidatura de fachada, destinada exatamente a fraudar a legislação, né? Porque ela doou para mais de um candidato, inclusive, não é? Então, eu acho que é uma coisa que não pode ser tolerada e que essa questão da proporcionalidade, razoabilidade, é claro que tem que ser aplicada, mas tem que ser vista nesse tipo de situação, que é uma irregularidade material, tem que ser vista caso a caso, né? E se a gente for também tolerar esse limite de 10%, seria como dar uma carta branca, né? E abrir as portas para que todas as eleições pudesse haver a fraude, desde que limitada aos 10%. Então, por essas e outras razões, eu faço até um histórico da legislação envolvida e tudo mais, eu vou encaminhar o meu voto escrito, para não se perca tempo, não perca mais tempo aqui, mas eu mantenho, então, o meu voto que acompanhou a relatora.
Como não? Então, eu anuncio o resultado.
Senhor presidente?
Sim.
Só fazer um registro aqui, isso que eu acho que é importante, que eu vou apontar a minha preocupação. Eu até compactuo com a posição da doutora Monique, eu acho que é razoável, eu acho que, na verdade, a Justiça Eleitoral ela está tomando, desde 2016, uma série de medidas contra o enfrentamento de fraudes com relação à cota de gênero, negros, etc. Eu tenho algumas preocupações só para deixar registrado. Primeiro, questão de prestação de contas, a gente tem que sempre avaliar o percentual de que as contas estão sendo julgadas, né? Não podemos aí fazer esse cotejo. Segundo, a minha preocupação é que exatamente há um pouco mais de 2 semanas atrás, o tribunal, em caso idêntico, decidiu de forma contrária, aprovando com ressalvas. Então, eu acho que seria o caso aí, se fosse de a gente mudar o nosso entendimento, haver uma modulação de efeitos, conforme preservar a segurança jurídica, aplicar para as próximas eleições. Entendeu? A gente ter aí posicionamentos colegiados divergentes, com diferença de 2 semanas, entendeu? Mas, de qualquer maneira, se esse for o entendimento do colegiado, a gente vai nos próximos julgamentos aí também seguir. Tá bom? É só para deixar registrado, senhor presidente.
Como não?
Eu queria fazer uma observação.
O resultado. Sim. Pode falar.
Eu não tenho certeza se o doutor Daniel está se referindo a um julgamento do doutor Alexandre Pucci, que houve aprovação num índice inferior a 6% do valor discutido. Realmente, eu, inclusive, anoto essa situação no meu voto, onde eu votei, e justifico que melhor ponderação sobre o tema, então eu estou adotando este novo entendimento.
Como não? Então, vamos dar continuidade. Eu anuncio o resultado. A unanimidade com o parecer negaram provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. A unanimidade não. Por maioria vencidos o quarto e o quinto vogais, negaram provimento ao recurso com o parecer nos termos do voto da relatora, acompanhada pelos vogais primeiro, segundo, terceiro. Obrigado, colega Alexandre Correia Leite, pela sua participação e obrigado. Até a próxima. Um abraço.
Até a próxima. Muito obrigado.
Então, damos continuidade agora com o processo que nós temos uma sustentação oral. É o número 1 da pauta, Recurso Eleitoral 0600-211-79-2020, de Terenos, 54ª Zona Eleitoral, recorrente Daniel Rodrigues Júnior, recorridos Sebastião Donizete Barraco e órgão de direção municipal do Democratas. Falará aqui pelos recorridos o doutor José Valeriano de Souza Fontoura. Eu indago o doutor José Valeriano de Souza Fontoura se dispensa a leitura do relatório.
Sim, excelência. Dispenso sim.
Sim, como não? Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
Obrigado, excelentíssimo desembargador Pascoal, presidente desse egrégio sodalício, excelentíssima doutora juíza Monique, excelentíssimos doutores, juízes, membros desse tribunal, excelentíssimo procurador regional eleitoral, serventuários, advogados presentes. Aqui uma matéria relativamente simples e com a brevidade será tratada. Mais uma matéria que se tem um caráter educativo do que sancionatório. Aqui falo em nome do ex-prefeito da cidade de Terenos, candidato então à reeleição naquela urbe, que teve contra si um perfil no Facebook pregando toda sorte de ofensas, calúnias, injúrias, que até vou poupar vossas excelências de reproduzir o que fora divulgado nesse perfil. Esse perfil era assinado por um pseudônimo, Anderson Delgado, obviamente um fake, e passou a divulgar toda sorte de dissabores, ofensas ao candidato então à reeleição. Proposta à representação, com pedido de identificação e proposto contra o próprio Facebook, para que viesse identificar o responsável por essa propaganda ofensiva, por esse perfil falso, e aí, uma vez identificado, que ele viera a compor o polo passivo da representação. Instado, o Facebook passa e identifica o responsável, instado o autor da representação, passa a tipificá-lo, a colocá-lo no polo passivo da representação, este ora recorrente agora, responsável pelo perfil, apresenta a defesa, confessa a autoria do perfil fake, sob a argumentação que tinha que esconder seu nome com medo de retaliações do prefeito daquela cidade, por isso usou anonimato. Sabemos nós que o anonimato e também a forma como foi utilizado esse perfil falso, com ofensas, calúnias, viola, por certo, o disposto da 9.504. E com muita correção, o douto juiz da zona eleitoral, doutor Albino Coimbra Neto, responsável pelo processo eleitoral naquela cidade, veio aplicar a norma sancionatória no que diz respeito à multa por divulgação de propaganda anônima. E aí essa tipificação foi aplicada à multa, não no mínimo legal, mas também não no máximo, em valor tido como razoável e proporcional. E resignado, foi interposto o recurso pelo ora recorrente, alegando novamente que o fez sob argumentação de que temia retaliações por parte do chefe do executivo. E aqui, concluindo, senhor presidente, mais uma vez, esta sanção, por mais simples que seja essa representação, essa sanção ela é educativa, porque esse perfil, no que pese o lapso de tempo que ficou divulgado pelo Facebook, trouxe toda sorte de prejuízo, não só para o processo eleitoral, como para o próprio candidato a prefeito daquela cidade. Desta forma, rogo a vossas excelências que, acompanhando bem lançado o parecer do Procurador Regional Eleitoral, venha a negar provimento ao recurso interposto. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, doutor José Valeriano. Eu passo a palavra à sua excelência, nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, esclarecendo que o parecer é pelo desprovimento do recurso.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra à sua excelência, o relator, juiz Alexandre Branco Pucci.
Bom dia, senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, cumprimento também o advogado dos recorridos, doutor Valeriano Fontoura. Em prol da brevidade, senhor presidente, e considerando que o meu voto é no sentido da sustentação oral agora apresentada, penso que é desnecessária a leitura integral do meu voto. A simples leitura da virtual ementa é suficiente para a compreensão global do meu voto, que, aliás, encontra-se integralmente disponibilizado a vossas excelências. Passo à leitura da ementa eminentes pares. Eleições de 2020, recurso eleitoral, representação, prefeito, propaganda eleitoral, internet, conteúdo ofensivo e difamatório, uso de perfil fake, pseudônimo, falseamento de identidade, anonimato caracterizado, artigo 57D da Lei 9.504 de 97, conduta reiterada, multa aplicada acima do valor mínimo legal, recurso desprovido. Conforme o artigo 57D da Lei 9.504 de 97, aspas, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores e internet, fecho aspas, sujeitando-se o infrator à pena de multa de R$5.000 a R$30.000. A despeito do entendimento do TSE de que a utilização de perfil falso por si só não implica em efetivo anonimato, a multa prevista é aplicável quando se verifica que o perfil criado em rede social não se trata de pseudônimo ou nickname, que apenas dificultou a identificação imediata do autor das ofensas, mas verdadeiro perfil falso, fake, exclusivamente criado para atacar candidatos e partidos, com um nítido intuito de falseamento de identidade, distinção caracterizada. A título de exemplo, uso de pseudônimo, que não configura anonimato, repito, a título de exemplo, uso de pseudônimo, que não configura anonimato, é a de uma página da rede social com personagem fictício que faça publicações diversas, entre elas as de cunho político-partidário. Diferente é a situação em que uma pessoa física cria um perfil se passando por outra pessoa física com nome diverso, aparentando ser um cidadão exercendo o direito de crítica, mas age com o único propósito de ofender grupos políticos e adversários. Nessa hipótese, é devido à multa prevista no artigo 57D da Lei de Eleições. A Justiça Eleitoral deve resguardar a lisura do pleito, inclusive contra a propaganda, ou repito, inclusive quanto à propagação desse fenômeno pernicioso denominado fake news, independente do momento em que as ações são examinadas pela Corte Eleitoral, sob pena de esvaziamento da tutela da propaganda eleitoral, precedentes do TSE. A liberdade de expressão no debate democrático distingue-se indubitavelmente da veiculação dolosa de conteúdos voltados a simplesmente alterar a verdade factual e, assim, alcançar finalidade criminosa de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa. Alavancagem de conteúdos fraudulentos mediante artifício ardilosamente voltado à destruição da honra de terceiros nas redes sociais revela alto potencial lesivo, tolhendo até mesmo o exercício de outros direitos fundamentais das vítimas, direitos políticos, liberdade de locomoção e, no limite, integridade física e do direito à vida, não revelando qualquer interesse em contribuir para ganhos na construção de uma sociedade democrática, precedentes do STF. É possível a aplicação de multa em valor acima do mínimo legal quando verificada a conduta reiterada de propaganda eleitoral ilícita por meio de perfil falso, fake, utilizando-se de marcação de contatos para amplificar o alcance das publicações. Recurso desprovido, sentença mantida. É como voto, senhor presidente, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Como não, obrigado. Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanhando sua excelência o relator, presidente.
Desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Acompanho o lúcido relator, senhor presidente.
Como vota do juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Estou de acordo com o relator, presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machiori Leite?
Acompanho o relator.
Então, a unanimidade com o parecer, negaram o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Vamos passar para as conclusões do julgamento. O processo número 3 da pauta é recurso eleitoral 0600-111-54-2020. De Niuaque, 45ª Zona Eleitoral, recorrente órgão de direção municipal do Movimento Democrático Brasileiro, recorrido Valdir Couto de Souza Júnior. É, o relator, o juiz Wagner Mansur Saad, o parecer... Bom, a conclusão do julgamento foi pelo desprovimento do recurso. A continuação parcial do julgamento foi adiada para esta data em face do pedido de vista formulado pelo primeiro vogal, desembargador Julizar Barbosa Trindade, após o relator, contrariando o parecer ministerial, dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar procedente a representação em relação ao recorrido Alisson Lopes com aplicação de multa e a improcedência em relação aos recorridos Valdir Couto de Souza Júnior e Danilo Bortolone Cátia. Então, eu passo a palavra à sua excelência desembargador Julizar Barbosa Trindade, detentor de vista.
Cumprimento Vossa Excelência e, em seu nome, peço vênia para cumprimentar os demais pares, o senhor procurador, os advogados que estão presentes, a nossa intérprete, servidores. Senhor presidente, ouvindo atentamente o voto do ilustre relator, o juiz Dr. Wagner Mansur Saad, ponderando os fundamentos expostos, peço vênia para discordar e votar em sentido diverso. No caso, o juiz eleitoral julgou improcedente a representação proposta pelo MDB de Niuaque, em face de Valdir do Couto e Danilo Bortolone, pela prática de propaganda eleitoral antecipada. o doutor magistrado entendeu que não houve propaganda irregular, por quanto ausente pedido de votos e porque o conteúdo impugnado, constante de conta pessoal em rede social, foi rapidamente excluído, restando atendidos os comandos do artigo 36 da Lei 9.504. Aqui, como Vossa Excelência já disse, o procurador eleitoral, regional eleitoral, opinou pelo não provimento do recurso. Eu estou trazendo aqui o meu voto, o artigo 36A, com seus incisos e parágrafos, e estou dizendo, na hipótese recorrente, alega que tais disposições foram descumpridas por propaganda antecipada divulgada em postagem no perfil Alisson Lopes, contendo fotografias de Valdir do Couto e Danilo Bortoloni, acompanhadas de indicação de cargo por ele disputada, além da sigla e nome do partido político e das expressões. Bora votar em ficha limpa, NIOAC no rumo certo. Em que pese as razões recursais e o fundamento do voto do ilustre relator, penso que não há elementos que permitam caracterização da indigitada propaganda eleitoral antecipada. Primeiramente, consoante revela nos autos, não houve o impulsionamento da postagem. Então, eu vou seguindo com meu voto e cito aqui diversos votos, dois do TSE, da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, outro do ministro Jorge Mussi, um voto longo aqui do TRE do Rio Grande do Norte, um outro de Minas Gerais, e todos concluindo. Decorre dos autos, com efeito, que a conduta descrita representou o mero exercício de liberdade de expressão, reconhecido aos cidadãos nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, conduta aquela praticada nos termos inciso 5 do 36A, que admite a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Ante a falta de pedido explícito de voto, ofensa pessoal ao terceiro ou ainda o de impulsionamento da postagem, não vejo como falar em propaganda eleitoral irregular mediante propaganda antecipada, fato que impõe a manutenção da sentença recorrida. Diante do exposto, peço vênia ao ilustre relator para, acompanhando o parecer ministerial, negar provimento ao recurso. É com voto, senhor presidente.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa? Doutor Daniel.
Eu estou pedindo vênia para o relator e vou acompanhar a divergência, senhor presidente.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Igual forma, eu peço vênia ao ilustre relator e vou seguir a divergência, presidente.
Como vota a juíza Monique Machioli Leite?
Presidente, eu vou pedir vista do processo, porque eu quero olhar com mais detalhe os dois posicionamentos e eu estou com uma dúvida aqui e eu prefiro pedir vista.
Vamos lá.
Posso trazer na próxima sessão de segunda-feira.
Segunda-feira.
Isso.
Dia 3.
Isso.
O juiz Alexandre aguarda.
Eu gostaria de votar agora e também pedindo vênia ao relator, acompanha a divergência.
Vamos lá. Então, conclusão do julgamento adiado para a próxima sessão e faço do pedido de vista formulado pelo quarto vogal, juíza Monique Machioli Leite. Após o relator dar parcial provimento ao recurso, enquanto que o primeiro vogal negou o provimento ao recurso com o parecer, sendo acompanhado pelos vogais segundo, terceiro e quinto. Número 4 da pauta. Recurso eleitoral 0600-456-22-2020 de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Francisco Rogério de Souza Diniz, recorrido à Justiça Pública Eleitoral. O relator é o desembargador Julizar Barbosa Trindade. O parecer foi pelo desprovimento do recurso. A continuação do julgamento foi adiada para essa data, em face do pedido de vista formulado pelo segundo vogal do juiz Juliano Tanos, após o relator. O relator, acompanhado do primeiro vogal, negar provimento ao recurso, de acordo com o parecer. Então, palavra a sua excelência, o detentor de vista, juiz Juliano Tanos.
Presidente, nesse caso, também, de igual forma, vou ser breve, mantendo o meu entendimento anterior e pela questão da proporcionalidade e da razoabilidade, nesse caso, o candidato recebedor dos valores é quase 100% da campanha, dos valores gastos em campanha. Eu vou seguir o relator, presidente.
Sim. Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pucci?
Com o eminente relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também acompanha.
Acompanha. Então, resultado, a unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso, nós temos voto do relator. Doutor José Paulo, muito obrigado por nos acompanhar. Acho que é só esse o processo do senhor, né?
Somente isso, doutor. Agradeço e desejo um bom dia a todos.
Obrigado, Gomes. Agora, nós temos aqui um pedido de sustentação oral. A doutora Catherine está nos acompanhando? Está na sala?
Sim, excelência.
Sim. Então, nós fomos informados aqui do pedido de vista, Vossa Excelência, né? Só que, como foi encaminhado para um outro endereço, então nós não tivemos condições de marcar antecipadamente. Mas nós vamos dar a oportunidade à senhora e eu vou anunciar o processo. É o número 7 da pauta. Recurso Eleitoral 0600-371-85-2020, da 28ª Zona Eleitoral, Jutia, 28ª Zona Eleitoral Carapó, recorrente Gilson Marcos da Cruz e recorrido à Justiça Pública, o parecer pelo desprovimento do recurso. Falará aqui pelo recorrente a doutora Catherine Nogueira Dias, a quem nós desejamos um bom dia e um bom trabalho. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?
Sim, Excelência, dispensa a leitura do relatório.
Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
Bom dia, nobres julgadores. Gostaria de cumprimentar a todos na presença do excelentíssimo senhor desembargador presidente Pascoal. Meus cumprimentos ao relator, doutor Julizar Barbosa. Sem dúvida, a eleição em Juti foi um pleito disputadíssimo. Pela primeira vez em sua história, tivemos na disputa três pretendentes, sendo eleito o recorrente Gilson Marcos e a vice Isabel Cristina Rodrigues. Em que pese todo o respeito da sentença monocrática que desaprovou as contas dos candidatos Gilson e Bel, a mesma deve ser revista por esta corte. Os documentos comprobatórios trazidos aos autos são suficientes para a aprovação das referidas contas, mesmo que com ressalvas. Este recurso versa especificamente no tocante ao uso de combustíveis no pleito pela chapa majoritária. O combustível utilizado na campanha foi adquirido em um único posto e o mesmo fora contabilizado, conforme pode ser visto nos presentes autos através de uma única nota fiscal. Nobres julgadores, a aquisição está dentro dos parâmetros legais como descrito no artigo 35 da Resolução 23.607 de 2019. Os veículos foram devidamente cadastrados, abasteceram no referido posto de combustível durante o período eleitoral. Foram 45 dias de campanha. E os veículos atenderam a toda a coligação majoritária para serviço de transporte de equipe, trabalho logístico, inclusive apoio aos candidatos a prefeito e vereadores que compunham a chapa. Nobres julgadores, poderia muito bem o prestador ter omitido tais compras de combustível usando o chamado caixa 2 de campanha eleitoral, ou seja, ter feito as aquisições sem o pagamento de forma legal, ou seja, com recursos oficiais, e, consequentemente, não haveria necessidade da prestação de contas. Aliás, fez o contrário, agiu dentro da lei e agora está sendo punido com extremo rigor, pois fora condenado, além de ter suas contas reprovadas, ter que devolver os valores ao erário a título de multa. Estes gastos com combustíveis foram para dar os mais variados suportes, foram feitos deslocamentos para área urbana, área rural. Por se tratar de um município distante de grandes centros, foi utilizado para buscar materiais de campanha realizados, tendo sua confecção realizada em outros municípios. Então, todos os gastos com combustível foram por necessidades da campanha eleitoral. A nota fiscal, como foi trazida, quando do pagamento, houve um equívoco do posto, bem como da coordenação de campanha, que não pegou os comprovantes de abastecimento. Como se sabe, cidade pequena, muitas vezes, as pessoas não têm o conhecimento específico para tal. Na verdade, foi um equívoco, exclusivamente do posto que forneceu os combustíveis por não ter fornecido os relatórios de abastecimento. E, claro, também um equívoco da coordenação que não cobrou tais documentos. Por isso não os fez, por isso não os juntou. Outra, é óbvio que os combustíveis foram utilizados dentro dos 45 dias de campanha eleitoral, e não apenas em uma semana, o que é perfeitamente factível e de fácil entendimento. Como se vê, nobres julgadores, a conduta dos aqui recorrentes não compromete e nem é de tal gravidade, portanto, as contas devem ser aprovadas ainda que com ressalvas. Portanto, não houve qualquer ato ilícito. Talvez possa ter havido um erro não intencional na prestação de contas no que se refere à aquisição dos combustíveis, mas não com potencial de lesão ao erário. Tais atos ou equívocos não são suficientes para macular a referida prestação de contas e a mesma vir a ser reprovada, além da condenação ao pagamento de mais de R$15.000 em multas, mais precisamente o valor de R$15.431,06. Portanto, pugna este tribunal que reveja a decisão do juízo da 28ª Vara Eleitoral de Caracó e aprove as contas dos candidatos Gilson e Isabel, mesmo que com ressalvas, de acordo com o artigo 74, inciso 2 da resolução 23.607 de 2019, visto que eventual irregularidade apresentada não contribui para a reprovação das mesmas, por não ser um ato essencialmente grave. Consequentemente, é cristalino que não restam configurados quaisquer práticas irregulares. Diante do exposto, conclui-se e confia em vossas excelências que a sentença monocrática deva ser modificada com aprovação de contas por este tribunal, ainda que com ressalvas. Muito obrigado e que haja isenção da multa. Tenha um bom dia.
Doutor, está com o áudio fechado, doutor Pascoal.
Desculpe. Eu passo a palavra ao nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso.
Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Inicialmente, cumprimento a essa advogada por suas razões e passo ao voto. Ante a tempestividade e o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A matéria dos autos é regulada pelo artigo 35, parágrafo 11, 2 da resolução TSE 23.607 de 2019, que dispõe. Aqui eu vou poupá-los dessa leitura e prossigo. No presente caso, o recorrente, fazendo uso de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, realizou despesa com combustível no valor de R$15.431,06, com a aquisição de 3.249 litros, os quais foram destinados ao abastecimento de 6 automóveis declarados na presente prestação de contas. conforme apontado pela própria unidade técnica, em uma análise simples de divisão, a quantidade de combustível em questão perfaz 541,5 litros de combustível por veículo, num custo final de R$ 2.571,84, gasto no abastecimento de cada automóvel. Não por outro motivo, considerando haver necessidade de explicações mais detalhadas, a unidade técnica solicitou a baixa dos autos em diligência, com notificação do prestador, o qual, vindo aos autos, se manifestou no seguinte termo. Eu digo aqui o fundamento dele e continuo. Trata-se com efeito de manifestação que não detalha consumo de combustível realizado e que não logra êxito em demonstrar a razoabilidade do gasto realizado. Nos termos do parágrafo 11º do artigo 35, a regularidade dessa despesa requer informações pormenorizadas sobre o gasto realizado com cada veículo, contendo informações sobre a quilometragem percorrida, os dias em que os automóveis foram utilizados, a finalidade do uso, indicativos de horários, assim como identificação das pessoas responsáveis pelos abastecimentos e pela condução de cada veículo. No caso, sequer foi apresentada uma relação detalhada semanal de despesa que englobasse todo o período de campanha, existindo relação desse tipo apenas para o período compreendido entre 8 de 11 de 2021 a 14 de 11 de 2021. Forçosa, assim, a conclusão de que as explicações trazidas aos autos não possuem consistência para demonstrar a regularidade do gasto efetivado. É certa a ocorrência da despesa, todavia sem elementos que assegurem que os recursos despendidos foram corretamente destinados ao custeio da atividade de campanha. Note-se que a falha apurada corresponde a 17,62% do total de recursos empregados na campanha do recorrente. Tendo em vista o montante comprometido pela irregularidade, há ensejo para desaprovação das contas, constando o entendimento pacificado dessa justiça eleitoral. Cito o voto aqui do TRE de Santa Catarina e continuo. De partilha, verifica que os recursos financeiros utilizados na aquisição do combustível eram provenientes do Fundo Especial, FEFC. Por conseguinte, havido a despesa com combustível e ausentes os elementos que demonstrem a regularidade nos termos preconizados pelo referido artigo 35, é devida a devolução dos valores ao Tesouro Nacional por se tratar de recursos públicos. Aqui eu cito também a legislação, cito mais votos dos tribunais eleitorais e continuo. Cumpre afastar ainda a tese de que seria cabível a aprovação com ressalva, baseado na razoabilidade e na proporcionalidade. Como visto acima, a irregularidade afeta parte considerável dos recursos empregados na campanha, 17,62%, especialmente se considerados apenas os recursos financeiros, sendo devida, portanto, à manutenção da sentença. Ante o exposto, acompanhando o parecer, eu voto por se negar provimento do recurso, senhor presidente. É como voto.
Como não, excelência? Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu estou de acordo com o relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Juliano Tandos?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machiol Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pulse?
Com o eminente relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanho o relator.
Então, resultado, a unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutora Kéfer, muito obrigado e tenha um bom dia.
Obrigada, excelências, um bom dia a todos.
Então, nós vamos retornar aqui. Eu fiz, por exemplo. 5 e 6. É o processo número 5 da pauta, recurso eleitoral 0600 447 60/2020, também em continuação de julgamento, de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Ademir Ferreira da Silva, recorrido à Justiça Pública, relator desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade, o parecer foi pelo desprovimento, a continuidade do julgamento foi adiada para esta data, em face do pedido de vista formulado pelo segundo vogal, juiz Juliano Tanos, após o relator... votar pelo comparecer, pelo desprovimento do recurso. Os demais aguardam. Ah, houve aqui um pedido de vista antecipado do juiz Juliano. Né? Então, eu passo a palavra ao detentor de vista, juiz Juliano Tanos.
Obrigado, presidente. Na mesma linha dos outros julgamentos, esse processo também, os valores provenientes do FEFEC foram substancialmente grandes aos gastos da campanha do candidato. Então, nesse sentido, eu sigo o relator, presidente.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Juliano, nesse processo, qual foi o percentual? Você tem aí, não?
Salvo engano, foi quase 100%.
Ah, tá. Então, eu estou de acordo com o relator.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Eu acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Poço?
Com o relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanho o relator.
Então, resultado. A unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Número 6 da pauta. Recurso eleitoral 0601-201-03-2020 de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente Silvio Correia de Aquino, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator, desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade, o parecer é pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra à sua excelência, o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à sua excelência, o relator.
Senhor presidente, eu disponibilizei o voto aos ilustres colegas e vou ler a emenda, precisar de esclarecimento, estarei pronto. Eleições 2020, prestação de contas de campanha, doação a candidato masculino de recurso do fundo partidário destinado à promoção de candidatura feminina. Ausência de provas do gasto com a promoção da candidata doadora ou de outra candidata feminina. Irregularidade, desaprovação, devolução de valores ao Tesouro Nacional, recurso desprovido. Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% do montante do fundo partidário para aplicação nas campanhas de suas candidatas. Sendo incontroverso que o recorrente recebeu doação de recursos doados por candidata destinada à promoção da participação política feminina, mas não apresentou comprovação de gasto em benefício da candidata doadora ou de outra candidata, é imperioso considerar-se irregular a despesa realizada com tais recursos. Não se ouvide que os recursos do fundo são de natureza pública e, como tal, devem ser gastos com estrita observância da respectiva previsão orçamentária, a teor do que dispõe o artigo 67, sexto da Constituição Federal. O desrespeito a essas disposições constitui irregularidade insanável, que acarreta a necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Portanto, presidente, senhor presidente, com o parecer, eu estou negando o provimento ao recurso. É como voto.
Obrigado. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Senhor presidente, eu verifiquei aqui no voto do relator que os valores empregados corretamente correspondem a 17,72%. Então, meu entendimento é em acompanhá-lo pela desaprovação das contas, senhor presidente.
Acompanhando o relator.
Exatamente, negando provimento ao recurso.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pucci?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanho também, relator.
Então, a unanimidade, com o parecer negado o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. Aqui nós encerramos a parte jurisdicional. Vamos à parte administrativa. Nós temos 4 processos em pauta. O primeiro processo é a designação de juiz eleitoral para a 44ª Zona Eleitoral, Campo Grande. O parecer da Corregedoria Regional Eleitoral é pela designação do doutor Alexandre Ito. Aqui preenchido todos os requisitos, eu estou votando aí, então, pela designação do doutor Alexandre Ito. Todos estão de acordo?
De acordo.
De acordo? Então, fica aí designado o doutor juiz Alexandre Ito. O segundo, terceiro e quarto processo são de renovação de requisição de servidores. Renovação. No segundo, Julierme Aparecido de Souza, 32ª Zona Eleitoral, Rio Grande do Rio Pardo. No terceiro, Norma Lúcia de Lima Gonçalves Vieira, 36ª Zona Eleitoral, Campo Grande. E no quarto, Soila Dias dos Reis, da 54ª Zona Eleitoral, também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os interessados aqui são os cartórios eleitorais. Todos aqui o parecer da corregedoria em todos os processos pelo deferimento. Sobretudo, aqui está meu voto em razão do preenchimento dos requisitos e condições legais. Eu estou deferindo a renovação das requisições. Todos de acordo?
De acordo.
Muito bem, senhor. Nós encerramos aqui. Né? Fica, Vossas Excelências, convocados para a sessão da próxima segunda-feira, 3 de maio. Né? Muito obrigado e que tenham aí uma semana maravilhosa de trabalho e de realizações. E cuidem-se. Um abraço a todos.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia, bom trabalho.